Vamos pegar o nosso boletim. A carta que nós vamos hoje observar é a carta de Paulo aos Efésios. Esta carta trata da vida da igreja, trata-se de uma carta escrita não somente para aqueles cristãos de Éfeso, mas cremos que ela também tem o propósito de que fosse expandida para outras regiões para as quais Paulo desejava que essa mensagem chegasse. E assim como o livro de Atos descreve, Paulo ele está esperando ouvir de César se pronunciar sobre a sentença sobre ele, né? Ele está numa casa e ele escreve a carta aos Éfesos, aos Filipenses, aos Colossenses, e ele escreve também a carta de Filemão. Uma carta que vai tratar conosco sobre a vida da igreja, sobre a nova vida em Cristo, na perspectiva de uma vida centrada no Senhor, fluindo de Deus, uma perspectiva de uma vida diferente da vida centrada em si mesmo, que são das pessoas que não creem no Senhor Jesus. E, especificamente, ele vai falar sobre a reunião do povo de Deus, os relacionamentos que envolvem essa reunião. E eu acredito que você já deva ter participado na sua vida de uma série de reuniões. Reuniões de família, reuniões de planejamento do trabalho, reuniões para tomar decisão. Enfim, vários tipos. Mas a reunião da eclésia, reunião do povo de Cristo, tanto chamado para fora, ao mesmo tempo enviado ao mundo, é totalmente diferente de qualquer outra reunião que nós possamos ter em qualquer outra circunstância da nossa vida. É na reunião do povo de Deus que nós adoramos a Deus juntos. É na reunião do povo que nós somos pastoreados, nós somos ensinados, nós servimos e também somos servidos. Cada um do povo de Deus tem o seu dom, que foi dado por Deus, dádiva de Deus. E neste encontro do povo de Deus, nós somos servidos uns pelos outros e também servimos. É algo diferente, é algo surpreendente, é algo maravilhoso, a reunião do povo de Deus. E nós agora vamos observar que, tanto do ponto de vista de Deus, há uma simplicidade da reunião, quanto do nosso lado, há uma complexidade, principalmente quando nós queremos fazer da nossa maneira e não da maneira de Deus. Então, é necessário que nós repousemos sob a palavra de Deus para que ela nos dirija, ela nos conduza. Nós vamos olhar, então, o texto de Efésios, capítulo 1, do versículo 3 ao 6. Que diz, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos juntos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Pai, mais uma vez, nos reunimos aqui em nome do Senhor Jesus. E o motivo da nossa reunião é que o Senhor Jesus Cristo nos resgatou e nos fez teus adoradores, adoradores da Trindade Santa. E nós pedimos que o Senhor nos dirija, que no teu Santo Espírito nos conduza no entendimento, nos dê fé para crer na tua palavra e para sairmos daqui nesta manhã cheios do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A primeira questão é que se você faz parte da Igreja de Cristo, você é um eleito. Vamos ao texto do boletim. O apóstolo Paulo inicia a carta à Igreja de Éfeso louvando a Deus pelas bênçãos espirituais que temos em Cristo e apontando para a causa e propósitos dessas bênçãos. A causa é a eleição do Pai. Não por ter ele observado o futuro, mas por determiná-lo e no mistério dessa eleição, chamar eficazmente os que estão sendo salvos. Que descanso podemos ter diante desta palavra do Senhor. Ele nos elegeu. Não há mérito, não há nada em nós que contribua para isso, mas o descanso de que Ele nos quis. Mistério do Senhor. Nós não compreendemos isto, mas eu sou tão agraciado com esta mensagem de que, sabendo da minha condição, assim mesmo Ele nos quis. Ele quis a cada um que Ele atrai e eficazmente salva. Por isso, quando nós clamamos pela salvação de alguém, nós podemos descansar que Deus está no controle. E mais tempo e menos tempo, na vontade dEle, Ele fará a obra. Isso traz descanso para nós. E o propósito de sermos e vivermos é para o louvor da glória do Senhor. Os propósitos dessa eleição estão relacionados diretamente ao caráter de Deus. O Pai nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, para que, como filhos amados, sejamos dele por meio de Jesus Cristo, segundo a sua soberana vontade, com o propósito de sermos e vivermos para o louvor de sua graça, isto é, plenamente por sua graça no amado Filho Jesus Cristo. Aqui você observa no texto que há um propósito para sermos santos, para Ele. Nós somos eleitos, somos chamados para Ele, porque Ele nos amou, Ele nos predestinou para sermos filhos por meio de Jesus Cristo, segundo a sua vontade, para o louvor da sua glória, por meio da sua graça. Que maravilha nós entendermos e termos fundamentado o nosso descanso, a fé no Senhor, que é propósito dEle, assim como a família, a igreja, o povo de Deus, a família de Deus, é também um propósito dEle. E você faz parte dessa família? Se você crê no Senhor Jesus Cristo, se você crê que naquela morte você também foi atraído naquilo levantar de Cristo na cruz, você foi atraído e você morreu juntamente com Ele. E na ressurreição você foi tornado filho de Deus, uma nova criatura. Você é parte desta igreja. É importante, fundamental que você entenda, porque há implicações em sermos participantes, sermos integrantes da igreja do Senhor Jesus Cristo. O salmista Davi chama a comunidade dos santos a louvar a Deus quando diz: tributai, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Salmo 29, 1 e 2. Ele convoca os filhos de Deus, a congregação, a adorar o Senhor. Se o ponto de encontro de Deus com o seu povo na antiga aliança era o tabernáculo e, posteriormente, o templo, na nova aliança é qualquer lugar e hora em que o seu povo se reúne em nome de Jesus Cristo. O povo de Deus teve sempre o privilégio de Deus se revelar e Deus buscar e Deus agir para que ele compartilhasse do seu caráter, da sua santidade, dos seus atributos. É privilégio para nós isso. E ele diz para este seu povo: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor a glória e a força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. É um convite, é uma convocação que ele nos faz. Este é o primeiro estudo da série no qual vamos entrar no assunto da reunião do povo de Deus e buscar compreender questões fundamentais para a adoração congregacional. Para isso, é necessário responder algumas perguntas, tais como: quem se reúne de fato para adorar a Deus? Por que é necessário que o povo de Deus se reúna para adorar? Qual deve ser o propósito? Qual deve ser o assunto? Como deve ser a organização dessa reunião, assim como a participação dos seus membros? Primeiramente, é importante entender que o termo adoração é algo muito abrangente e compreende o primeiro propósito citado por Paulo em Efésios 1:4, que diz: santos e irrepreensíveis perante ele. Em termos gerais, adoração significa amar, obedecer, servir, exaltar, bendizer, magnificar, cantar e curvar-se diante do único e verdadeiro Deus. Podemos adorar individualmente e coletivamente, sendo que a adoração não depende de uma reunião. Ela pode ser realizada em qualquer momento, enquanto o culto congregacional requer um local de encontro com propósito bíblico definido. E aí nós podemos perguntar: por que a igreja de Deus se reúne? Por que nós, domingo após domingo, sábados, durante a semana, na quarta-feira, reunião de oração, por que nós nos reunimos? Primeiramente, porque Deus ordena que o povo ele se reúna, a congregação, e nós vimos que isso começou com Deus e seu povo no Antigo Testamento, e Deus sempre usou deste momento da reunião do seu povo, do momento de adoração congregacional. Ele se revelava e ele continua se revelando por meio do seu Filho Jesus Cristo, por meio das Escrituras, e quando nós abrimos a palavra de Deus, o Espírito Santo tem livre ação, porque ele trabalha em cima da palavra do nosso Deus. Existem outros benefícios que nós precisamos entender para que nós, quando pensarmos em nos reunir, tudo mais que nos atrapalhe possa ser colocado de lado e nós amemos esse tempo tão importante do povo de Deus. E Deus, ele nunca planejou que essa adoração que nós podemos fazer individualmente, ela fosse solitária. Somente você e Deus. Não, ele planejou que a própria, assim como a Trindade, ali, a reunião desta festa, essa alegria, essa dança da Trindade Santa, também ela se expandisse para o povo de Deus. E assim como no casamento nós temos dois, e depois, com a graça de Deus, os filhos vêm, e é aquela comunhão, o viver, o relacionamento, assim também é a igreja. E é isso que o tema central da nossa exposição que Paulo traz para nós na carta aos Efésios. Quando a igreja se reúne em nome de Jesus Cristo, há uma bênção maravilhosa, uma identificação coletiva com o propósito de dar ao Senhor a glória devida ao seu nome e desfrutar da bênção de sua presença singular em obediência às Escrituras. O Salmo 133 nos diz isso: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. O que a igreja fazia junto? O que a igreja, quando descrita em Atos, fazia juntos? Hã? perseverava na doutrina dos apóstolos, partir do pão, as orações. A igreja fazia desse momento um tempo de regozijo na presença do Senhor. Alegria, havia divisão, compartilhamento, havia também sofrimento junto, havia o testemunho do Evangelho juntos. E nós podemos olhar para as Escrituras que o Senhor ali fundamentou a igreja, dizendo: esta é a minha igreja, o meu povo, o meu sacerdócio santo, o povo que eu adquiri. E esse povo vai anunciar as virtudes do Pai que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você começa a compreender a dimensão que há do agir de Deus sobre a sua igreja, de tal maneira que esta eclésia, que é chamada para fora do mundo, também é enviada ao mundo. E para ser enviada ao mundo, ela precisa primeiro amadurecer neste convívio, no partir do pão da palavra de Deus, onde nós somos ensinados, onde aprendemos, onde servimos uns aos outros por causa da pessoa de Jesus Cristo. Por isso, esta bênção maravilhosa que o texto que nós lemos do Salmo 133 expressa como o óleo da unção derramado sobre Arão, o sacerdote. Ele compara como o orvalho do monte que, ao esquentar o tempo, aquele orvalho, ele descendo, ele vinha trazendo irrigação e trazendo vida para toda aquela região. E assim é a manifestação do nosso Senhor, a bênção dele para a vida da igreja. O autor da carta aos Hebreus nos admoesta. Hebreus 10, 25 diz: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. No entanto, quem de fato se reúne para adorar a Deus? A questão principal da adoração congregacional não é o local, não é o estilo musical, ou se usamos instrumentos ou somente a voz. Se essas coisas tomarem o centro das atenções, perderemos o alvo correto, que é o Cordeiro de Deus. Aqui o texto de Hebreus nos exorta a que nós não deixemos de congregar-nos. Assim como uma brasa, ao ser distanciada do braseiro, logo em seguida você ainda pega nessa brasa e você corre o risco de queimar a mão. Mas daqui a uns minutos, aquela brasa começa a se esfriar. Ela começa a ficar no estado original dela, sem calor, sem aquela união com as outras que mantém a sua função ali ativa. Assim é quando nós nos distanciamos da comunhão dos santos. É porque aqui na comunhão dos santos que eu sou tratado, que eu posso também ser um agente da graça de Deus na vida de outra pessoa, que eu posso ser parte da solução e não parte do problema. Mas até que isso aconteça, eu preciso ser tratado pelo Senhor. E a nossa caminhada é de tratamento até o último dia. E aí a palavra de Deus nos exorta o seguinte: nós devemos fazer admoestações uns para os outros, porque o dia, e aqui não é um dia comum, é o dia do Senhor, se aproxima. E os tempos ficarão cada vez mais difíceis. E se você está longe, você está totalmente vulnerável, deixando-se levar pelas ondas que o mundo tem colocado sobre a vida daqueles que estão sozinhos, daqueles que estão longe do rebanho. E esta exortação é fundamental para nós. Uma pergunta necessária é que quem são os adoradores? Quem são essas pessoas? Quem somos como igreja? Quem são essas pessoas que se reúnem, que estão dizendo que são adoradores? Quem somos e o que cremos molda o que fazemos? Preste bem atenção nisso. Quem somos e o que cremos molda o que fazemos. O que fazemos individual e coletivamente como igreja em nossas reuniões reforça nossa identidade como igreja. Quem já teve oportunidade de assistir pela internet a reunião dominical sabe que é diferente de quando participa presencialmente, não é verdade? Você constata isso também? Pois mesmo tendo ouvido a pregação e cantado os louvores, em casa não há relacionamento com os outros membros do corpo de Cristo. Eu posso estar na minha casa, com a minha família, eu já tenho ali um ambiente favorável, mas eu vou ficar restrito àquele círculo dos meus familiares, ou provavelmente uma grande parte daqueles que estão acompanhando agora pela internet estejam sozinhos. Mas quando nós nos encontramos aqui, não é simplesmente um encontro. Aqui nós adoramos juntos. Aqui eu canto um cântico que a música dele talvez não seja muito o meu gosto, não seja muito o meu estilo, mas porque eu sei que eu cantando junto com os meus irmãos, eu também estou edificando a vida, estou cantando a palavra de Deus e essa palavra ela está sendo ouvida por outros. Nós estamos reforçando a mensagem que nós cremos. Uma igreja que não tem um critério para escolha das coisas que compõem a liturgia, não só a parte musical, mas tudo o que acontece, ela tende a se distanciar da verdadeira adoração para fazer coisas que agradam a si mesmos. Então, hoje nós vemos com frequência reuniões cheias de entretenimento e a palavra de Deus, quando é exposta, não como pretexto, ela é exposta num tempo tão curto e as pessoas saem vazias, porque elas não foram alimentadas da palavra de Deus. O que nós fazemos quando nós estamos reunidos aqui, não somente em momento de canto, reforça a nossa identidade. Se nós fazemos errado, nós reforçaremos uma identidade errada. Se nós fazemos centrados na palavra, baseados na suficiência de Cristo, das Escrituras, expondo a palavra, partindo este pão vivo, a palavra de Deus, o próprio Cristo, se o nosso foco é somente o Cordeiro de Deus, nós estamos seguros de que a palavra de Deus está sendo compartilhada e o poder de Deus, a maravilha da reunião do povo de Deus, será desfrutada pela igreja. Será uma igreja saudável, que não somente se alimenta, mas também distribui esse alimento, que sai das quatro paredes e anuncia o evangelho da salvação. Mas você precisa primeiro estar aqui, sendo ensinado, sendo edificado pela vida uns dos outros. Nós ouvimos domingo passado sobre a disciplina bíblica, e não é função somente dos líderes isso, mas de toda a igreja, participar disto como membros efetivos do corpo de Cristo. Então a vida da igreja é muito mais do que uma reunião. Ela é vida na vida constantemente. É muito forte, eu admito que é muito forte os motivos que nós criamos para nos distanciarmos desse encontro. Qualquer coisinha. Eu não gostei de alguma coisa que aconteceu, eu já não vou à reunião do povo de Deus. Algo que me machucou, o que eu quero fazer? Quero ficar sozinho. Nós temos uma natureza que é individualista. Então, tudo aquilo que não está de acordo com a minha vontade me faz querer distanciar. Essa é uma tendência nossa. Por isso, nós precisamos uns dos outros para chegar e nos exortar. Por que você não está comungando? O que aconteceu? Vem aqui, vamos conhecer o fato, vamos orar, vamos abrir a palavra de Deus. Cada um aqui. Já é um sonho antigo, o pastor Glenn vem falando há anos, de nós termos os grupos familiares, reuniões semanais do povo de Deus nas casas. Até hoje isso não aconteceu. E nós oramos, pedimos que o Senhor, no tempo dele, nos convença da importância de nós pastorearmos uns aos outros. Então, quando você percebe que alguém não está nesta comunhão, Não espere por um líder, por um pastor, para que vá à casa da pessoa. Você pode ir como servo, como filho de Deus, como membro do corpo de Cristo. E você ser parte da ação de Deus na vida das pessoas. Quando a igreja se reúne, tudo o que faz deve ser adoração. Não apenas os hinos e cânticos. A adoração congregacional é uma reunião familiar com Deus para buscá-lo, glorificá-lo e desfrutar dele coletivamente, ouvindo-o e deleitando-se nele em obediência à sua palavra. Isso envolve todo o corpo, que é a igreja, que está comunitariamente participando desse encontro. Por isso, é importante cada um de nós avaliar se é, de fato, um membro do corpo de Cristo ou um mero consumidor à procura de um produto. Isso faz toda a diferença. Eu fui à pesquisa sobre o que o consumidor do nosso tempo busca. O consumidor do nosso tempo, ligado a fazendo compras pela internet, sendo muito mais exigente, esse consumidor, nós mesmos, nós queremos tudo cada vez mais rápido, em alta qualidade, de preferência barato. Passou-se a entender que não é mais o que uma empresa ela tem a fornecer, e sim o que o consumidor deseja. E se uma pessoa vem à reunião do povo de Deus como consumidor, é isso, ele quer pragmatismo. Funcionou, é bom, me agradou, está tudo bem. Se não me agradou, eu vou procurar outro lugar. E é esse o motivo por que uma pessoa pega um celular e ela, vamos na PIB Londrina. E falou alguma coisa que eu não gostei, deixa eu ir lá para a PIB de Cascavel. É, melhor aqui, vou ouvir. É o consumo. As pessoas têm estado indispostas a serem exortadas pela palavra de Deus. Ao passo que, quando nós nos levantamos pela manhã para vir à reunião, deveria ser: Senhor, fala comigo nesta manhã. A palavra será pregada, fala ao meu coração. Eu preciso ser edificado por tua palavra, pela verdade. Às vezes a disposição não é essa. Deixa eu ver como será a reunião. Deixa eu ver se tudo o que acontecerá vai me agradar. É claro, é óbvio que a palavra de Deus, se ela não for pregada, nós temos que já, de cara, falar assim: não, aqui não está bom. Isso aqui não está certo. Mas se é a verdade da palavra de Deus, Senhor, por misericórdia, quebranta o meu coração, fala ao meu coração, edifica a minha vida, santificado seja o teu nome na minha mente, santificado seja o teu nome na minha maneira de pensar e agir para a tua glória. Deus redimiu um povo para si e o constituiu o reino de sacerdotes com o propósito sacerdotal de ser um povo adorador, consagrado ao Senhor. O texto de Êxodo 19, 6 diz: Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. 1 Pedro 2, 9 diz: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E o próprio Jesus disse: Edificarei a minha igreja. O Senhor diz isso. Vejam que não é só o Antigo Testamento. O reino e sacerdote já estava predito lá no Antigo Testamento. Olha, eu quero uma nação que seja de um povo que me adore. E aqui nesta época existiam os levitas, que tinham uma função não só de canto, de tocar os seus instrumentos, mas todas as funções que correlacionavam ali ao templo, antes ao tabernáculo e depois ao templo, como porteiros, como aqueles que sacrificavam os animais. Mas ali estava uma expressão de Deus de que não somente eles, mas todo o povo de Israel fossem verdadeiros adoradores, verdadeiros sacerdotes diante de Deus, uma nação santa. E aí, referindo esse texto, Pedro traz para nós novamente essa lembrança. Olha, vocês são raça eleita, vocês são sacerdócio real, vocês são nação santa, Vocês são propriedade exclusiva de Deus. A vida de vocês é diferente daqueles que não creem no Senhor Jesus. A diferença está porque Cristo habita em vós, porque Ele é o cabeça da igreja. Lembram que disse Paulo à igreja de Corinto? Nós não vamos abrir esse texto, mas lá em capítulo 5, versículo 14 e 15, Paulo diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas vivam para aquele, porque para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A diferença, nós não vivemos mais para nós. E esse não viver para nós, mas para Cristo, ele permeia a vida da igreja. Você é membro do corpo de Cristo? Então você tem isso para você. De você não viver mais para si ou não viver mais para mim. Eu sei que isto é contrário àquilo que nós aprendemos, àquilo que nós vivemos e vemos no mundo. Mas o que o Senhor está nos direcionando é que, como não sou eu mais quem vive, é Cristo, e esta santificação é um trabalho de Deus em quebrantar o meu coração para que eu considere de fato o outro superior a mim, e só pela cruz, amados, só pela obra da cruz, porque do contrário nós vamos espanar, nós vamos brigar, a igreja será dividida. Mas se nós deixarmos tudo isso de lado, tivermos o foco que neste não só o momento, mas a vida da igreja, como adoradores, como sacerdócio santo ao Senhor, nós vamos deixar de lado essas coisas que nos atrapalham. Nós vamos focar naquilo que o Senhor nos chamou a fazer. A natureza da igreja é uma natureza congregacional. Veja só, Paulo aos Efésios enfatiza a natureza congregacional da igreja quando ele diz: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Essa é a característica daqueles que vivem e compartilham do mesmo propósito de vida. São os filhos de Deus, salvos por Jesus Cristo, que se reúnem para adorar e expressar o louvor a Deus. Nós não somos mais estrangeiros, agora nós somos concidadãos dos santos, da família de Deus, e estamos sendo edificados sobre esse fundamento, Jesus Cristo, Ele mesmo, a pedra angular. O texto também de Efésios, do capítulo 4, versículo 3 a 7, diz assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só rebanho, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Que maravilha nós sermos povo de Deus. Privilégio, a graça de sermos tratados, de sermos santificados, de sermos edificados, de sermos canal de bênção na vida de outros irmãos. Mas para isso é necessário que a obra da cruz seja efetiva em todos os momentos da nossa vida, levando sempre o morrer para quê? Para que a vida de Cristo se manifeste. Ontem, compartilhando com o Ministério de Adoração e Culto, nós falamos sobre ser cheios do Espírito Santo no texto de Efésios, capítulo 5. Aqui ele está tratando sobre relacionamentos, ele vai falar sobre a vida da igreja, quando a igreja se reúne e cantam salmos ao Senhor, cânticos e hinos e cânticos espirituais. E ele fala sobre o enchimento do Espírito. E aqui ontem nós pudemos orar uns pelos outros. E eu disse o seguinte: nós clamamos ao Senhor que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Mas para que nós sejamos cheios, Ele precisa nos esvaziar. Isso muitas vezes dói, mas é uma dor que vai trazer muita alegria de vermos a graça de Deus sendo derramada na vida do povo de Deus. O novo nascimento não somente nos dá um novo coração, mas também nos insere numa família, a Igreja de Cristo. Matt Merker, compositor do cântico Cristo Susterá, o original dele fala Cristo Ajudará. Nós cantamos este hino aqui. Ele resume o termo igreja da seguinte forma: uma igreja local é uma assembleia de adoradores comprados com sangue, cheios do Espírito Santo, que edificam uns aos outros pela palavra de Deus e afirmam uns aos outros como cidadãos do reino de Cristo por meio das ordenanças, por meio da palavra de Deus, por meio do batismo, por meio da ceia, por meio deste tempo que a igreja congrega adorando ao Senhor. Que precioso sermos uma igreja, uma assembleia de adoradores comprados pelo sangue do Senhor Jesus, onde Ele nos enche dEle mesmo e aí somos edificados, como a palavra de Deus nos traz. É preciso, então, amados, nós entendermos que aquilo que nós fazemos aqui, o propósito com que nós nos reunimos, a cada dia afirma, assenta e dá segurança para nós. É de fundamental importância os filhos de Deus entenderem o que é a igreja, para que também compreendam o que significa a adoração congregacional. Para isso, vamos verificar uma das metáforas que a palavra de Deus nos dá para auxiliar-nos nessa compreensão. Eu quero repetir o que eu disse anteriormente. Quem somos e o que cremos molda o que fazemos. E aquilo que nós fazemos, tanto individual quanto coletivamente, como igreja, em nossas reuniões, reforça a nossa identidade como filhos de Deus. Nos dá segurança para que, ao sair daqui, nós testemunhemos. Eu não sei se você já teve essa experiência de você cantar a palavra de Deus enquanto anda na rua, cantar um cântico, cantar um hino, e quando você passa por alguém, você diminui o seu volume, aí quando passa a pessoa, você de novo começa a cantar. Eu não sei se você já teve a experiência de você andar orando e, ao passar por alguém, você diminuir o volume da sua voz. Já teve essa experiência? Por que nós fizemos isso? Será que eu sou seguro da minha identidade? Seguro de quem eu sou? Mesmo que eu seja politicamente incorreto? Mesmo que pessoas falem mal? Onde nós teremos, se não por meio da ministração da palavra de Deus, no conviver diário do povo de Deus, na igreja do Senhor, este reforço da pregação do Evangelho em nossas vidas? Você entende a importância do povo de Deus se reunir? Se você entende, é importante que você, a cada vez que a igreja se reúne, você fala assim: eu vou porque ali a bênção do Senhor é derramada, eu vou porque a palavra de Deus está sendo pregada, eu vou porque ali eu vejo meus irmãos e eu amo a igreja do Senhor Jesus. Eu quero cada vez mais ser edificado pela igreja, pelo povo de Deus. Eu quero ver Cristo na vida dos meus irmãos, assim como que eles vejam em minha vida também a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O texto de 2 Coríntios, capítulo 3, do versículo 2 e 3, diz assim: vós sois a nossa carta, estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. A Igreja de Cristo é uma carta a ser lida neste mundo, uma embaixada celestial na terra, com a missão de proclamar a mensagem de Deus aqui. E o que isso significa para o nosso entendimento quanto à adoração congregacional? Significa que a reunião de adoração da igreja não deve ter o propósito de atrair as pessoas com recursos mundanos, mas para bendizer a Deus e torná-lo conhecido por meio da graça de Deus. Um embaixador não fala de si, nem define a mensagem, mas é responsável por transmitir de forma clara e objetiva as diretrizes do governo do país ao qual pertence. Isso significa que a reunião do povo de Deus neste mundo deve estar pautada nas Escrituras e não segundo concepções pessoais, em obediência à palavra de Deus e não de acordo com um gosto pessoal obscuro, mas como uma candeia que ilumina. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 5, versículo 15 e 16. Gostaria que lêssemos juntos esse texto. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 15 e 16. Vou pegar pelo versículo 14, tá bom? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Quem que se reúne para adorar ao Senhor? Lâmpadas. Luzeiros neste mundo. Você é uma lâmpada do Senhor nesse mundo. E quando nós nos reunimos, não reunimos para nos esconder debaixo do alqueire, mas anunciar ao mundo que Cristo é a salvação, que Jesus Cristo é o único Senhor do universo. Fazemos isso quando nós expomos as Escrituras. Fazemos isto quando nós cantamos a verdade da palavra de Deus. Fazemos isto quando oramos juntos e eu escuto a sua oração. Você escuta a minha oração? Fazemos isto quando nos prostramos e choramos diante de Deus pelo pecado deste mundo. Fazemos isto quando nós anunciamos, ao sair daqui, a Cristo e este crucificado, ressurreto, a nossa vida, sem medo de ser feliz, sem medo de sermos envergonhados, sem medo de sermos chamados de quadrados, sem medo de sermos ridicularizados, porque nós temos firmes a identidade de Cristo em nós, como filhos de Deus. Isso é maravilhoso. Para tornar Cristo conhecido, é necessário que o genuíno evangelho da graça de Deus em Cristo, que uniu o pecador em sua morte e ressurreição, seja a mensagem de cada membro dessa igreja como coluna e baluarte da verdade, como diz Paulo a Timóteo, em 1 Timóteo 3,15. Nossos hinos e cânticos, nossas orações e o partir do pão devem concordar diretamente com o caráter santo e salvífico de Deus em Cristo. Nossas reuniões e nossa vida precisam ser a expressão de que temos uma cultura diferente do mundo e de seu modus operandi. A Igreja de Cristo tem uma característica muito interessante. Paulo, falando à igreja de Corinto, diz que cada um dos membros daquela congregação é santuário do Espírito Santo. Mas, usando a metáfora do edifício, tendo Cristo como pedra angular, ele diz que somos habitação de Deus no Espírito. No Antigo Testamento, Deus manifestava sua presença no meio do povo de Israel. Na Nova Aliança, em Cristo, ele se manifesta dentro do cristão e por meio da igreja reunida como habitação. A reunião do povo de Deus é o lugar para juntos, cheios da vida de Cristo, nos encontrarmos com Ele. Cada instante, em qualquer lugar, Cristo é a nossa vida, Ele habita em nós. Agora, como edifício, como edificados pelo Senhor, tendo Cristo como pedra angular, nós somos feitos habitação. E aí nós lembramos daquele texto maravilhoso que nós já vimos hoje. Quando o povo de Deus se reúne, é como o óleo da unção que ele unge, ele lubrifica esses relacionamentos. Nós andamos na luz, e se há algum pecado, esse pecado precisa ser tratado. Se há uma ofensa, ele precisa ser tratado em verdade, em amor, para cura, para cura, para que nós sejamos saudáveis como povo de Deus. A pior coisa é guardarmos alguma coisa no coração que não está trazendo edificação, está trazendo um ressecamento das vidas e trazendo separação. E eu sei que o caminho de tratamento de Deus, ele vai ter que arrancar de nós a justiça própria, ele vai ter que arrancar de nós o sentido de direito para que ele coloque de novo a nossa vida no prumo centrados em Jesus Cristo. Mas, amados, há uma bênção, há uma alegria, há uma restauração, e o povo de Deus é edificado por isso. Você faz parte do povo de Deus, você faz parte da solução do problema. Eu me entristeço quando alguma coisa que eu faço pode causar a divisão entre os irmãos, pode causar entristecimento do corpo. Eu sou profundamente impactado pelo Senhor a me prostrar diante do Senhor, falar: Senhor, tem misericórdia, cuida dos meus lábios, cuida daquilo que eu falo, daquilo que eu faço, para que a esposa, a igreja, ela não seja de maneira nenhuma prejudicada, nenhuma maneira ofendida, que a tua glória não seja em nenhum momento manchada, mas que nós sejamos como o corpo de Cristo, tendo a função de edificar uns aos outros para a glória dele. Ali, o Senhor ordena a sua bênção, a vida para sempre. A congregação, amados, significa, então, a ação de congregar, de reunir em assembleia, nunca solitário. A palavra se define pelo congregar, pelo reunir. O culto congregacional é comunitário e não solitário. Parece tão óbvio, né? Mas tem gente que insiste em querer ser cristão sozinho. Estamos juntos em família com defeitos, manias e dificuldades, mas unidos pelo sangue de Cristo derramado no Calvário. É nesse encontro que ouvimos os outros orando, cantando, lendo as Escrituras e que servimos uns aos outros e edificamos uns aos outros. A igreja que adora junta tem o desejo de permanecer junta e não sair correndo assim que termina a reunião. E aí nós lembramos o texto de Hebreus 13, 16. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Eu espero que, depois de dizer isso para os irmãos, nós não tenhamos pessoas, a não ser que seja uma extrema necessidade, querendo ir logo embora. Aqui aos sábados, e eu tenho visto também aos domingos, termina a reunião, alguns já precisam ir, mas nós ficamos aqui, ó, conversando, tendo comunhão. Quando o Senhor nos der a graça de construir, da construção de um local de reuniões lá na colina, aí nós vamos poder passar a noite juntos lá. Não vai precisar ir para casa depois do culto da manhã, a gente vai poder ficar junto, edificando no temor do Senhor. Essa cooperação mútua aparecerá quando cada cristão, reunido para adorar, cantar o hino ou o cântico, mesmo que não seja o seu estilo preferido, por saberem que o que estamos fazendo tem o propósito de ser agradável ao único que é digno de receber toda a glória, honra e dedicação. Somos convidados a nos assentar para um banquete que é oferecido, a palavra de Deus, por servos para servos, que como família, em resposta ao que receberam, servem e honram ao único Deus verdadeiro, o autor da vida. É assim, um banquete. Eu quero chegar em casa e almoçar com a minha família. Se eu almoçar sozinho, eu vou almoçar, eu vou me alimentar, mas eu vou perder a alegria da comunhão. Então não dá para ficar sozinho. Não dá. O dia se aproxima, precisamos ficar juntos. Como disse Matt Merker, não vamos à igreja para adorar. Nós adoramos porque somos igreja. E a igreja de Cristo se reúne para que, unida, sirva e goze a graça de Deus. Quero convidar os irmãos a ficarmos em pé para lermos o último trecho desta manhã. A uma só voz. Lemos o texto do Salmo 134, versículo 1 e 2. Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Aleluia. Amém. Amém. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor.